Com a proximidade do inverno, a incidência de doenças respiratórias aumenta significativamente. Sintomas como nariz escorrendo, tosse, dor no corpo, febre, dificuldade para respirar e irritação na garganta já são esperados. Mas, em tempos de Covid-19, se tornaram um sinal de alerta ainda maior e, em alguns casos, podem estar ligados à asma. A doença pulmonar crônica atinge cerca de 20 milhões de brasileiros. De 3 a 10% desse total, apresenta a forma grave, que inclui crises constantes, procura por serviços de emergência e até internações. Mas como evitar que a doença se manifeste ou se agrave? Qual o melhor tratamento? O FiespCast conversou sobre o assunto com a médica pediatra Zuleide Matar. Ela é diretora do Departamento de Políticas Governamentais e Relações Internacionais da Associação Brasileira de Asmáticos, ABRA. Doutora Zuleide, quais as principais causas da asma?
Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. Veja bem, o nome já diz, inflamatória. Então a gente tem uma inflamação nos brônquios. Essa inflamação pega toda a árvore respiratória. E essa árvore respiratória é composta de vários caninhos que começam aqui em cima no nariz e vão até a última parte do pulmão, até a parte mais fininha, que seriam os alvéolos. Então toda essa árvore inflamada faz com que haja uma produção maior de muco, catarro, que vai obstruindo, vai entupindo essa via respiratória. Com isso, fica mais difícil as trocas gasosas, fica mais difícil a oxigenação. E, ao longo do tempo, se você não se tratar, essa secreção vai impedir realmente as trocas de ar. E numa crise, essa crise pode ser fatal, porque a asma mata. A asma é uma doença crônica com características genéticas. Habitualmente, nas famílias, se a gente procurar direitinho, fizer uma investigação adequada, nós vamos encontrar mais pessoas com os mesmos sintomas daquele paciente que estamos cuidando. Você já está com ela ali latente, esperando só o momento dela se manifestar, que a gente chama de gatilho. O que mais faz com que você tenha a primeira crise são as infecções virais. Aparece um resfriado, no caso das crianças, uma bronquiolite, por exemplo, um resfriado, e aí esse pulmão responde de forma exagerada, se inflama e acontece a primeira crise. Mas isso não significa que você pegou asma, ela só acordou, porque ela estava ali. A asma atinge 20% da população. No caso das crianças, é a doença crônica de maior prevalência na infância, por isso ela é tão importante.
Como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico é clínico. Basta o médico ter um olhar atento, um bom exame físico e que se faz o diagnóstico. Não é preciso tantos exames, não é preciso fazer uma radiografia, uma tomografia, porque a asma é uma doença da função do pulmão e não da anatomia do pulmão. Por exemplo, alguém que me diz, eu tenho muita tosse, muito mais no começo da noite ou no começo da manhã, quando eu faço um esforço um pouco mais forte, eu me canso, tenho tosse, às vezes tenho um aperto no peito, às vezes tenho um pigarro. Você já tem que pensar um pouquinho se isso não pode ser asma. Se, somado a isso, o paciente me diz que tem um histórico familiar positivo, ou seja, alguém na família com asma, o diagnóstico fica mais sugestivo ainda. Mas é claro que existe exame sim. E o exame apropriado para se fazer esse diagnóstico chama espirometria, ou prova de função pulmonar, que consiste em soprar num dispositivo e esse dispositivo joga para um programa do computador os valores normais da sua inspiração e da sua expiração e ele vê o volume de ar que entra e sai do seu pulmão, em que velocidade e como esse pulmão consegue se expandir. Isso jogado nesse sistema de computação vai nos mostrar se a resposta desse paciente é ou não a resposta de um asmático.
Existe uma faixa etária específica para a doença se manifestar?
Não. Você pode ter a primeira manifestação na infância, como eu citei, por exemplo, depois de um episódio de bronquiolite. Você pode ter na adolescência, porque as alterações hormonais são muito importantes também. Como também tem pessoas que só têm o primeiro sintoma na terceira idade. E aí você diz, nossa, mas fiquei asmático nessa idade? Não. Você já tinha essa predisposição e com a alteração hormonal, com a perda de função pulmonar, que é muito comum com a idade, a gente perde tudo com a idade, né? Como disse a Cláudia Raia outro dia, a única coisa que sobe é a gengiva, o resto tudo piora. Então, com essas alterações, pode se manifestar de forma mais efetiva os sintomas da asma.
Alimentação, rotina, há alguns hábitos ou formas de prevenção possíveis para diminuir o número de crises ou evitar o agravamento da doença?
Toda doença crônica exige um tratamento contínuo. Tratamento contínuo é aquele que você faz todos os dias, independente de ter sintomas. Por quê? Os sintomas da asma acontecem quando a gente tem mais de 80% desse brônquio fechado. Então, nós não vamos esperar isso acontecer para começarmos a nos tratar. O tratamento tem que ser contínuo e ele é que vai prevenir o agravamento das crises. Uma outra forma de se evitar as crises é evitar os gatilhos. Mas um grande gatilho é a fumaça de cigarro. O tabagismo, tanto ativo quanto passivo, é um dos grandes inimigos da asma. Portanto, manter um ambiente livre de tabaco é fundamental, porque o tabaco é um irritante para essa via aérea já sofrida, coitada, ela já é inflamada. Imagina com uma agressão do tabaco. Outra norma de muito bom tom e de muita valia é a higiene ambiental. Então, evitar coleções, móveis de difícil limpeza, acúmulo de objetos, tudo isso que pode acumular o pó e que dificulta a limpeza. O ambiente do asmático tem que ser o mais limpo possível. E quando nós dizemos limpo, não significa um monte de produtos de limpeza. Não, é limpo mesmo, água e sabão. É isso que faz a limpeza. Evitar ao máximo produtos químicos com cheiro, produtos de limpeza que tenham cheiro, evitar o acúmulo de almofadas, de colchas, de cortina no quarto onde o asmático dorme principalmente, evitar os tapetes, dar preferência a janelas que possam ser abertas para ensolarar essa casa. E se você tem animal doméstico, fazer o possível para que esse animal não entre no quarto onde o paciente asmático dorme. Nós não estamos aqui querendo que as pessoas se desfaçam dos seus animaizinhos. Pelo contrário, porque nós sabemos da importância do aspecto emocional. Mas tem que se entender que os limites. Então, esse animalzinho deve ser mantido fora do lugar onde a pessoa durma. Um outro aspecto muito importante, prática esportiva. Nós sabemos que a atividade física melhora muito a vida do asmático. Existe sempre uma lenda em relação à natação. Ah, vai fazer natação porque vai melhorar, vai abrir o brônquio. Nada contra a natação, ela é excelente, mas ela não cura a asma, como muitos dizem. A natação, como o futebol, como a esgrima, como a dança, como o basquete, é muito importante para a saúde de uma maneira geral. Qualquer atividade física é bem-vinda.
E quais são os melhores tratamentos disponíveis no momento?
O tratamento de resgate é aquele que se usa na hora que está em crise. Para isso, existem os medicamentos em forma de spray, as famosas bombinhas que o pessoal tem tanto medo. Mas, gente, bombinha é só o dispositivo onde põe. Eu nem gosto muito desse nome porque dá uma impressão de uma coisa ruim. Esse tipo de dispositivo pode ser a diferença entre viver e morrer para quem está em crise. Não é necessário fazer uma nebulização com oxigênio, como muitas vezes as pessoas pensam. Porque não é o oxigênio que funciona nessa hora. É o medicamento que abre aquele brônquio, que nós dissemos anteriormente, que está fechado. E o medicamento controlador, o padrão ouro, são os corticoides inalados. Veja bem, ele funciona muito bem porque ele age diretamente no lugar onde está inflamado. Então veja, quando eu aspiro um medicamento, ele vem por toda a minha árvore respiratória, vai chegar em cada pedacinho do pulmão. Eu sempre faço essa comparação que eu acho que é legal. É como se fosse uma carta com CEP. Ela sabe onde tem que chegar. É diferente de um medicamento que você toma por via oral, que ele tem que andar no corpo todo até chegar no pulmão, que é o lugar onde está a inflamação. Se ele anda no corpo todo, ele vai agir em locais onde a gente não quer. Por exemplo, vai agir no rim, vai agir no fígado, vai agir no osso, e nós não queremos isso. Por isso, o tratamento melhor é o tratamento por via inalatória. E, finalmente, mas nem por isso menos importante, os imunobiológicos. Existem imunobiológicos para asma eosinofílica, que é um tipo de asma, para asma alérgica, que é um outro tipo de asma. Esses medicamentos são indicados apenas para os pacientes portadores de asma grave. E asma grave é um tipo especial de asma que atinge em torno de 10% dos asmáticos e que exigem um tratamento diferenciado, porque são pacientes que, mesmo utilizando os corticoides inalados, os broncodilatadores, tudo isso na dose certa, com a técnica correta, eles ainda assim não conseguem se controlar. E muitas vezes, coitados, tem necessidade de usar o corticoide oral. O corticoide oral causa muito efeito adverso. Ele faz com que suba a pressão, ele pode levar a glaucoma, diabetes, lesão de pele, desconforto gástrico, perda de densidade mineral óssea, levando à osteoporose, problemas renais, distúrbios psiquiátricos. Então, eles devem ser usados só sob supervisão médica e depois de terem se esgotado todas as outras tentativas.
O FiespCast conversou com a médica pediatra Zuleide Matar. Ela é diretora do Departamento de Políticas Governamentais da Associação Brasileira de Asmáticos, a ABRA.